O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: desapareceu uma carteira e um perfil de Facebook. Parabéns a você, seu cão.
Que... Não, pá, vai falar daquilo, vai falar daquilo.
Não, a grande novidade das últimas horas é que o meu Facebook pessoal foi à vida, não é? Foi à vida. Eu não uso o Facebook para grande coisa hoje em dia. Normalmente para ver posts de amigos e para poder jogar jogos na realidade virtual, porque é preciso uma conta de Facebook para usar os óculos VR, MetaQuest. Entretanto, recebi um aviso o que aconteceu primeiro foi isto. Recebi um aviso a dizer: suspendemos a tua conta, ainda tens 180 dias para apresentar recurso. E eu apresentei logo recurso, até porque eu não publico nada na minha conta de Facebook. Era impossível de um momento para o outro, e após tantos anos com esta conta, ela ir abaixo por qualquer coisa que eu tivesse publicado, porque há anos que eu não ponho lá nada. Mas ali estava: a tua conta ou a respectiva atividade desrespeita os nossos padrões da comunidade relativos à integridade da conta. Mas qual atividade, senhores? Mas enfim, apresentei o meu recurso e esperei. Já não é a primeira vez que uma coisa parecida me acontece. Lembram-se do escândalo de Cocó Menina?
É verdade, é verdade.
E geralmente com o recurso a coisa resolve-se instantaneamente, mas não desta vez. Desta vez, minutos depois, tento entrar e leio a assertiva mensagem: desativámos a tua conta, revimos a tua conta e chegámos à conclusão que continua a desrespeitar os padrões da comunidade. Não podes pedir outra revisão desta decisão. Podes ter o direito de contestar a nossa decisão nos tribunais do teu país.
O quê?
Nos tribunais.
Coisa que tu vais já fazer.
Oh, filhos, era o que faltava. Eu não tenho o tempo dos anjos.
Bravo.
Entrar numa batalha jurídica, com todos os gastos de tempo e de dinheiro que isso implica, para recuperar a minha conta de Facebook, é quase o mesmo para que entrar numa batalha jurídica para recuperar umas piugas velhas. Vale a pena? Não sei.
Olha, não podes criar apenas uma nova conta?
Não sei.
Acho que ele não quer.
Epá, eu sei lá.
Não, estou a falar, por exemplo, disseste, a conta é necessária para os teus óculos VR.
Sim.
Criaste uma nova conta?
Posso criar uma nova conta, mas lá se vão todos os jogos pelos quais paguei.
Ah, verdade. Ok.
Esta mensagem tinha ainda um link que dizia ler mais sobre a integridade da conta, o que achei bom para saber o que raio tinha acontecido, não é? Então cliquei nesse link e a ligação que seguiste pode estar a funcionar incorretamente ou a página foi removida. Obrigadinho então. Obrigadinho então, Zuckerberg.
Mas é curioso como em matéria de redes sociais o Facebook já foi o centro do mundo.
Já foi.
A grande rede.
Pois foi.
Agora, para preparar o regresso das Michordas, estive a ver algumas Michordas antigas e é curioso ver que nos planos todos em que estavam a ser filmadas as Michordas, todos os computadores tinham o Facebook.
Pois.
Toda a gente estava ligada no Facebook.
Pois é.
E hoje em dia não se liga nenhuma. Há quanto tempo não vão à vossa conta do Facebook?
Eu já não tenho conta.
Não tens sequer.
Os conteúdos do Instagram vão diretamente para o Facebook.
Ah, ok. Portanto,
sim, no meu caso vão as stories. E eu pensei, ok, se algum conteúdo extra que viola os padrões da comunidade apareceu lá, só pode ter vindo das stories. Epá, mas eu estive a ver as minhas stories, epá, são coisas absolutamente inofensivas. Não vejo nada.
Poderá ter sido vingança de um certo senhor inglês.
Eu agora ando com a ajuda do Rui Lourenço, que vocês conhecem, não? Que é um craque das redes sociais e conhece pessoas na Meta, a tentar perceber como é que isto aconteceu e como é que se resolve. Sendo que a teoria, lá está, que mais corre entre os meus seguidores de Instagram é que isto pode ter tido a mão humana de David Gross. Para quem não ouviu na passada sexta-feira, David Gross é o nome de uma pessoa, nome falso, possivelmente, que roubou várias fotografias minhas e criou um perfil para engatar e tentar sacar dinheiro a senhoras. Naquilo que foi um dos grandes momentos agridoces da minha vida.
Senhoras que disseram que tu eras muito lindo.
Agri, sim, sim. Agri porque é chato ver as nossas fotos roubadas, não é? E a nossa cadela rebatizada. A Chiclete passou a ser a minha Luna. Tudo isto usado num perfil estranho é esquisito e doce, porque caneco, é mal usar fotos minhas para fazer catfish. Houve um tipo alguns no mundo que pensou: deixa-me arranjar fotos de um homem bem apessoado para tentar enganar senhoras.
Olha aqui este lindão.
E de todos os homens que há nas redes sociais, escolheu este caixa de óculos. Mas o que aconteceu na sexta foi que os nossos ouvintes invadiram o Facebook do Burlão, não é? Depois eu troquei umas mensagens algo agrestes com ele, como contei aqui, e depois o perfil dele foi apagado. E agora, dias depois, o meu perfil é apagado porque desrespeito aos padrões da comunidade. E para o meu recurso ter sido negado, epá, é porque deve ter desrespeitado mesmo a sério. Eu fui ver a lista das coisas que levam à desativação sem recurso de uma página de Facebook. Epá, e malta, é assustador. É uma lista dos maiores crimes que pode haver na história.
Mas basta uma denúncia e eles fecham a página.
Não sei. Há quem acredite que David Gross de alguma forma exerceu a sua vingança e que hackers entraram no Facebook e deram cabo daquilo. E entretanto, os tipos acusados de abuso sexual de uma rapariga continuam com as suas redes a bombar. Este mundo é de uma justiça incrível, não é?
Incrível.
Está giro. Bom, quando uma uma pessoa, mudando de transição de assunto, quando uma pessoa encontra uma carteira, e ainda por cima se a carteira tiver dinheiro dentro, e se a pessoa que a encontra for honesta, qual a melhor maneira de pôr um anúncio para ver se encontra o legítimo dono da carteira e não aparecer um tipo qualquer que chegue à frente armado em esperto? Há sempre a fotografia dos documentos, não é? Mas também às vezes a pessoa está diferente nessa foto, ou pode dar-se o caso de uma pessoa que apareça a pedir a carteira até ser parecida com a foto que está nos documentos sem ser ela. Tem de haver uma maneira absolutamente infalível de alguém que encontra uma carteira com dinheiro ter certeza de que a está a devolver ao legítimo dono. Isto leva-nos à ideia, é pá, que eu acho absolutamente genial, de um tipo que encontrou uma carteira na escada de um prédio e basicamente ele desenvolveu um método de verificação para que é quase um captcha da vida real. Porque consegue ser elaborado e simples ao mesmo tempo, mas acima de tudo é infalível. Ele basicamente formula um problema matemático que só o legítimo dono da carteira consegue resolver. Bah, isto é incrível. O anúncio dele, que eu acho que ele colou no elevador do prédio, ou num sítio qualquer visível lá na escada, começa por dizer: carteira preta encontrada, pode contactar-me resolvendo a seguinte equação. Pá, dada a minha falta de jeito para a matemática, se eu tivesse perdido uma carteira e visse isto, a minha primeira reação seria: mal filho, fica lá com a carteira. Só a palavra equação já me faz sabores.
Mas qual é que tens a equação ou não?
Tenho. E na verdade isto é bastante engenhoso, não é preciso grandes conhecimentos de matemática, é só preciso saber somar. Porque o que ele apresenta é uma conta de somar. A linha de cima tem o número 30.532.468. Depois na linha de baixo tem um sinal mais, e onde deveria estar outro número a ser somado a este, estão as letras DD, MM, YYY, ou seja, okay, dia, mês, ano. Então basicamente a ideia é que o dono da carteira some o número resultante da junção dos algoritmos do seu dia, mês e ano de nascimento com 30.532.468. E que número resulta dessa conta? O número do telemóvel do senhor que encontrou a carteira.
É lá.
Espetacular.
Parabéns.
Espetacular.
Parabéns.
Espetacular.
Isso é bom.
E assim, a pessoa que perdeu a carteira pode contactar o senhor, e o senhor sabe que a carteira é daquela pessoa, porque o número do telemóvel dele só poderia resultar da soma entre 30.532.468 com os números da data de nascimento do dono da carteira.
Há uma outra tática, que é o homem abre a carteira, vê a fotografia, vê o nome, vai às redes sociais, procura a pessoa
também
e diz que é a tua carteira.
Também pode ser. Mas esta é tão refinada, não é?
É refinada e dá trabalho.
É mais giro. O senhor que encontrou a carteira sabe qual a data de nascimento do dono da carteira, porque está além de um documento qualquer com isso.
Ainda
e assim não se perde tempo.
Ainda no outro dia recebi uma encomenda errada. Eram uns sapatos, e a empresa que ia entregar os sapatos tinha uma outra encomenda que também eram os sapatos. E a encomenda chegou, lá em casa abriu-se e percebeu-se que não eram os sapatos certos.
Sim.
Vamos à encomenda e vemos um outro nome, que não era o nosso nome.
Ah, ok, ok.
Ninguém lá em casa tinha aquele nome.
Sim.
Eu olho para o nome e digo assim: será que este nome está no Instagram? Pesquiso o nome no Instagram, encontro o nome no Instagram.
Sim.
E antes do estafeta dar conta que tinha feito uma asneira,
sim,
eu já tinha combinado com a pessoa: olha, eu vou ter consigo, ou você vem cá ter comigo e a gente devolve aqui e troca os sapatos.
Mas parece um esquema, não é? De repente, para mensagem, vais para o Palmeiras.
Mas foi o que eu disse logo.
Encomenda para si.
Foi o que eu disse. Isto pode parecer estranho, mas é verdade. Mas depois o estafeta lá percebeu que tinha enganado e trocou os sapatos.
Bom, para terminar, algo que irá irritar Vasco Palmeirinho.
Pronto.
Todos sabemos o quanto eu adoro exibir nesta rubrica o som de cães que falam.
Vamos a isso.
Cães que dizem I love you, por exemplo. De todas as vezes que eu faço isso, noto sempre um ceticismo da vossa parte, maior por parte de Vasco Palmeirinho. De vez em quando também envio vídeos desses para o nosso grupo de WhatsApp e vá conseguir, da última vez que o Vasco admitisse que há um em que o cão parece o Paulo Portas, não é? Dizer I love you. Queres imitar um pouco?
Tu tens que ouvir outra vez.
O Vasco já ameaçou abandonar o estúdio.
Não é esse, não foi esse que eu trouxe.
Ah, não foi?
Não. O que eu trouxe aqui foi um outro que também vos mostrei, mas que agora quero partilhar com o mundo. É o vídeo de alguém que diz: o meu cão canta o parabéns a você.
Ah, bom, claro.
E por isso, e por isso vamos ter de analisar isto.
Vamos
e eu
embora.
Quero uma boa crítica de Vasco Palmeirinho a isto no final. Vasco, quero uma análise isenta e não preconceituosa.
Não.
Sobre um cão que faz anos.
Para cão, sei.
E tem um bolo à frente dele e toda a gente lhe está a cantar os parabéns e ele próprio canta também.
Okay.
Segundo a dona do cão, ele canta os parabéns a você.
Segundo a dona do cão, ele está a cantar.
Sim, vamos então ouvir
vamos
o cão
vamos escutar.
Cantar os parabéns a você enquanto as pessoas cantam
a sua. Deixa-me só limpar a minha cabeça de precão, sei.
Okay. Ok.
E vamos a isto.
Vem,
Ouvintes, se vissem a cara do Vasco.
Não, e a cara do Marco também. Olha para o Vasco.
Vasco, vamos. Eu quero saber como é que isso soa aos teus ouvidos. Portanto, eu vou fingir que sou as pessoas a cantar o Parabéns a Você e tu vais fazer o cão, a voz do cão, ok?
Ah, queres fazer isso?
Sim, sim, sim. Só para
ver
como é que isso soou. Sim, eu vou fazer o au, 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 como eles estão a fazer, não é?
Ok, e eu vou fazer o. Eu sou o cão.
Sim, sim, sim. Au, au, au. Au, 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 au.
Epá, não é muito afinado, mas canta.
Mas ele, obrigado, Manel, ele obrigado. Acompanha bem. Eu acho que o cão acompanha bem.
Não, batatas fritas acompanham bem o bife.
Exato.
Mas... Olha, Nuno.
Dá muita vontade de rir, não, desculpa.
É a nossa amizade que está em jogo aqui. Tu não me digas, pelo amor da santa, que tu achas que o cão está a cantar os parabéns a você.
Eu acho que ele está a tentar.
Está a tentar, não é? Valeu pelo esforço, não é? Valeu pelo esforço.
Parece que ele está o tempo todo a dizer obrigado.
Mas tudo isto foi um pretexto só para recriarmos aqui a cena, não é? E foi ótimo. A tua imitação foi ótima, Vasco.